pode alguém viver satisfeito sem saber coisas tão simples da vida como quem sou, de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui nesta vida de matéria? O que é a matéria? Como ela surgiu? O que era antes de ser matéria? O que eu e todos éramos antes de sermos o que somos? E o antes de tudo ser o que é? O que era? Por que pensamos? Por que imaginamos? O que é o pensamento? O que é a imaginação? Por que sofremos? Por que morremos? Enfim, qual o objetivo da vida? E a natureza? Por que existe o dia e por que existe a noite? Por que existe o frio e o calor? Por que existe o homem? Por que existe a mulher? Por que existe o positivo e o negativo? A falta de respostas definidas e definitivas para essas perguntas e outras mais tem deixado o ser humano num beco sem saída, não encontrando mais sentido na vida. E por isso estamos aqui na Rádio Líder FM 98.1 MHz, de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas, para responder e explicar tudo isso com base e com lógica, com provas e comprovações. Está no ar o seu programa Encontro Racional. Alegria, alegria, ouvintes da Rádio Líder FM do Recanto das Emas. É com muita satisfação que pedimos licença para entrar em seus lares, ou onde estiverem, desejando a todos uma tarde de muita paz e saúde. Que saúde e paz, não há dinheiro que pague. E nossos relógios marcam exatamente o Encontro Racional. E vamos dar início ao programa, que nos indica o caminho dos acertos, da paz, do amor, da fraternidade, o seu programa Encontro Racional. Nos abençoe o mundo racional e uma saudação racional a todos os nossos queridos ouvintes. Aqui estamos novamente com o nosso Encontro Racional. Hoje, sexta-feira, e é o nosso programa número 78. Veja só, né? Um dia desse mesmo nós começamos, né? Este é o programa que toda a família, que todas as pessoas, os comerciantes, as autoridades, a população em geral deve tomar conhecimento, porque neste programa são encontrados esclarecimentos que as pessoas procuraram pela vida fora e não encontraram, que são as respostas
a essas perguntas milenares que deixaram o ser humano nessa inconsciência global, vivendo por viver, vivendo por ver os outros viverem. Aqui é o encontro racional, pois se somos animais racionais, nós temos que nos encontrar com nossa parte racional, procurá-la dentro de nós, não é fora de nós. É dentro de nós que nós vamos encontrar a nossa parte racional, que é representante legítima da nossa origem. E por ser representante legítima da nossa origem, é representante de Deus. Deus verdadeiro é a parte racional, que é o raciocínio. E como sempre, nós começamos esse programa lendo para os nossos ouvintes queridos uma mensagem dos livros de cultura racional Universo em Desencanto, que são os livros para o desenvolvimento da nossa parte racional, do nosso raciocínio. E a de hoje fala sobre a formação do ser. A origem da matéria está na força magnética que provém da água. Presta atenção, é muito importante essa lição. A origem da matéria está na força magnética que provém da água. Na água estão todos os fluidos do mal, e o que é mal é material. Que a matéria é mal puro, é puro mal. A água só produz o mal, que é material. Mas se não existisse a água, não haveria esta vida, que é material. Portanto, da água provém o tudo deste tudo aparente. Por isso, todos os seres não passam de caixas d'água em pé. Dissolvem-se porque se transformam em água. Somos feitos de quê? Da água, do espermatozoide, que é um líquido originado da água, e devido a isso, somos feitos da água. E quando morremos, viramos água. Do nosso corpo sai o vapor, que é o fluido, e vira água. O vapor, fluido do mal, por ser material, é originado da água. O ser material é uma coisa fétida, nojenta, sem qualificação, apenas com valor aparente, mas aparente não é verdade. É. Inclusive, quando a pessoa morre, né? Se não enterrar logo, ninguém aguenta a caatinga, provando que é mal puro, a matéria é mal puro. Que é o espermatozoide? É uma ínfima gota d'água. E deste ínfimo de água que somos feitos, para em seguida transformarmos-nos em água novamente quando morremos. Por isto, tudo aquilo que começa da água acaba em água e não em pó, como muitos ousam dizer, que do pó vieste e ao pó voltarás. Mas tudo provém da água e não do pó, pois que a água é tudo e o pó nada é. No fluido da água estão todas as cores. O fluido branco da água faz o branco, o fluido preto faz o preto, o fluido amarelo faz o amarelo, e assim por diante. A água se transforma, isto é, deforma-se. Por isso, todos os seres produzidos pela água são deformados. São seres do mal, material desta deformação. A água se transforma sempre. Por isso, além de deformada, é irregular. Assim, temos água doce, água salgada, água ferruginosa, água sulfúrica e todas as espécies de água. Uma parte da planície, é porque nós estamos aqui, porque saímos da nossa origem, nosso mundo verdadeiro, e entramos por uma planície adentro que não estava pronta para entrar em progresso. E nós já falamos isso aqui muitas vezes. Essa planície não estava pronta, não aguentou o progresso que lá desenvolvemos, e ela se deslocou da nossa origem, do nosso mundo original, e se transformou em energia eletromagnética, água e terra. dando origem a, junto com as virtudes que nós viemos perdendo, as nossas energias, tudo isso originou esse universo eletromagnético em que vivemos. Então, uma parte da planície, dessa planície que nós entramos, e que essa planície não estava pronta, essa parte do nosso mundo original, que hoje nós ainda estamos em cima dela até hoje, né? Então, uma parte da planície virou água, e a água, por sua vez, se deformou em todas as coisas existentes neste mundo. Assim sendo, a água é tudo, e o pó, a terra, nada é. Por isso, o pó se dissolve na água. No espermatozoide, que é da água, está tudo do nosso corpo. O cabelo, a pele, as unhas, o sangue, os nervos, os ossos, enfim, todos os órgãos e todas as células. Tudo isso já vem naquele pequenininho no espermatozoide. Ali naquele esperma tem tudo para fabricar um ser humano completo. O conjunto eletromagnético pertence a essa deformação, aonde nascemos e morremos. Portanto, o nosso corpo é um sistema idêntico à natureza que o fez. Natureza essa que também é elétrica e magnética. A parte elétrica é o fogo que queima e destrói. E a parte magnética é a água que constrói e forma tudo. A força magnética é a água, constrói o que é de mal ou material, deformado. E a força elétrica é o fogo, destrói tudo, fazendo tudo virar vapor e, em seguida, água novamente. Portanto, no magnetismo está o mal, o material. E muita gente pensa que a força magnética é uma força boa, né? Não é. A força magnética é uma força destrutiva. Ela magnetiza a pessoa. É, essa força magnética é que levam as pessoas ao vício, ao fanatismo, é a energia magnética. Portanto, no magnetismo está o mal, o material. Assim, as filosofias, as ciências, são do encanto. Quem se fia nas forças elétricas e magnéticas estará perdendo tempo e enganando a si mesmo, porque essas forças são originárias da formação deste conjunto do mal, fogo e água, deste conjunto deformado. É por isso que todos no mundo vão de mal a pior e o desequilíbrio aumenta cada vez mais. O povo está cada vez mais desequilibrado. E agora pergunta o vivente: que seria de todos no mundo que estão baseados nessas forças do mal, nessas duas forças materiais, a força elétrica e a força magnética, se não chegasse agora a todos a imunização racional para equilibrar todos? Que seria de todos nessas condições? Aconteceria a destruição de todos, a destruição total, porque o mal por si mesmo se destrói. E é por isso que a inconsciência é muito grande no mundo, e o inconsciente não sabe o que diz e muito menos o que faz. Mas agora apareceu no mundo a imunização racional e apareceu no Brasil para a salvação de todos. Está aí essa mensagem muito ilustrativa, elucidativa, nos provando que a força magnética, nós somos aparelhos elétricos e magnéticos. Por isso que nós não somos bom. Bom não tem ninguém. Bom não está aqui na Terra. Quem é bom não está aqui. Nós todos somos deformados, nós todos somos feitos da força elétrica e magnética. E por assim ser, não tem ninguém bom, né? É bom aparentemente, né? A pessoa parece ser muito boa, vai lá, pisa no calo dela para ver se ela é boa mesmo, não é? Pois é, minha gente. E hoje nós vamos comentar um assunto triste, né? Que está acontecendo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mas nós vamos deixar para depois de uma pausa, né? Que inclusive a nossa querida Nelly fez um texto, né, de advertência muito bom sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro, que é vergonhoso e lamentável, né? Mas vamos uma pausa musical. Oi. Manuel Joaquim, ele que é o nosso sonoplasta hoje, Manuel, por favor.
É a vida, é bonita e é bonita. No gogó!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. Apesar de ter uma eterna feliz.
Ah, meu Deus!
Eu sei que a vida devia ser bem melhor esperar. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita, é bonita.
A vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é o nosso cirurgião. Eu, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é o nada do mundo. É uma curta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você dizia no que prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o velho é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, ou mulher ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que seja errada. Saúde e sorte. E a pergunta roda, e a cabeça agita. Se for a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita.
E não tem a vergonha.
Você está ouvindo o programa Encontro Racional, um programa de cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Estes livros podem ser adquiridos pela internet, pelos sites www.universoemdesencanto.com.br ou www.culturaracional.com.br. Maiores informações sobre os livros Universo em Desencanto na Biblioteca Racional, no Plano Piloto, no Conjunto Baracate 306. Conjunto Baracate, sala 306, telefone 61-3323-7684. Repetindo, 3323-7684. Os livros ainda estão à disposição dos ouvintes na Biblioteca Pública da Asa Sul, na 507.
Salve! Um cumprimento dos extraterrenos, um cumprimento racional. Salve! Porque quem conhece cultura racional está salvo.
Minha gente muito querida, o que está acontecendo no Rio de Janeiro é lastimável, né? E nossa querida Nelly nos chama atenção dizendo: acorda, gente, acorda para o que está acontecendo no Brasil, precisamente no Rio de Janeiro. Não adianta mandar tanques de guerra com exército, marinha e aeronáutica e mais dezenas, centenas e milhares de homens das Forças Armadas, que nada disso vai dar solução ao fim do tráfico e dos traficantes. O traficante, minha gente, é uma ferramenta da natureza para fazer o que deva ser feito, para cobrar o que deva ser cobrado das pessoas que estão devendo por demais à mãe natureza. E eles mesmos não sabem disso. A propaganda da cultura racional, a propaganda da cultura do desenvolvimento do raciocínio, que é o que todos precisam de fazer nessa fase do terceiro milênio, essa propaganda começou em 1970, exatamente no Rio de Janeiro, onde mais foi divulgado este conhecimento, com muita distribuição de panfletos, chamando a atenção das pessoas para a mudança de fase e os acontecimentos que viriam. Centenas, milhares se agarraram com conhecimento quando souberam de tudo que iria acontecer e que a gente avisava que é isso que está acontecendo hoje. Muitos acreditaram e se agarraram no conhecimento racional. E milhares acharam bobagem, que nada iria acontecer. Olha aí agora, tudo o que a gente falou desde 1970, tudo acontecendo. Quando a gente falava que marinha, aeronáutica, forças armadas, seria necessário que estivessem nas ruas para combater tudo de ruim que viria, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Mas está acontecendo. E vai continuar a acontecer. Porque com a natureza, minha gente, ninguém pode. A cultura racional nasceu no Rio de Janeiro. E a casa para ser entregue ao terceiro milênio tem que estar limpa. Que casa é essa? É o mundo. Porque entrou nova fase na natureza, a fase do terceiro milênio. Então tudo que pertence ao segundo milênio tem que sair, tem que ser retirado para que a fase racional impere. Então, casa limpa é isso. Tudo da fase do pensamento não serve para a fase racional. É claro que as coisas não vão ser substituídas da noite para o dia, mas pouco a pouco, tudo que o pensamento fez será destruído. porque não vai ter mais valia para a fase racional. Está sendo preparado o mundo para o estabelecimento definitivo e completo da nova fase da natureza, a fase racional. Então, é a mesma coisa. Se você adquire uma casa para morar, é claro, se você comprou essa casa, ela tem que estar limpa, sem ninguém morando, para você entrar na casa, né? Porque morava, tinha um morador, era uma fase que essa casa passava com uma família. Entrou nova família, então a família que está saindo tem que deixar a casa limpa para a nova família que vai entrar. E assim é o mundo. A fase do segundo milênio, a natureza tem que entregar a fase limpa para a nova fase que já passou a vigorar, que é a fase do terceiro milênio. É assim. E assim é o comando magnético, gente. O comando invisível, que sabe da responsabilidade dele com o terceiro milênio. Comando magnético, eletromagnético, comandou o primeiro e segundo milênio, né? É a força invisível que sempre comandou o pensamento e imaginação, é a força invisível que colocou na cabeça dos seres humanos tudo que existe, de ciência, filosofia, religião, foram eles que colocaram na cabeça dos seres humanos, né? Tudo, até Bíblia, esses livros religiosos, livros científicos, tudo feito pelo comando eletromagnético, que é o campo espiritual. Só que essa fase terminou. E o comando invisível eletromagnético tem que entregar a fase limpa. Ele sabe que ele tem responsabilidade de entregar a fase limpa para a energia racional, que é a energia que está governando a natureza. E as drogas, o tráfico e os traficantes são as ferramentas para que a entrega da casa seja o mais rápido possível. Como assim? Por quê? Quem não quer se render à fase, quem não quer participar da fase, quem não quer adotar a fase do terceiro milênio em sua vida, então tem que cascar fora da fase do terceiro milênio. E como se faz para limpar esses que não querem adotar a fase do terceiro milênio? A natureza usa as drogas, o tráfico, os traficantes, que são ferramentas para limpar a casa. Porque ontem mesmo nós já falamos, nós temos falado nos dias anteriores, estamos numa fase decisiva. Ou a pessoa sobe ou a pessoa desce. Ou a pessoa desenvolve a sua parte racional ou desce para a classe do irracional. E quem faz essa limpeza para mandar para a classe do irracional são essas coisas terríveis que nós estamos vendo por aí, que estão dizimando, destruindo a humanidade. Estão destruindo aqueles que não querem saber do desenvolvimento do raciocínio. E a gente já avisou isso em 1970, mas naquela época estava tudo tão calmo, né? É só vocês fazerem uma retrospectiva para ver como a vida era bem mais calma. Apesar de que o desequilíbrio já estava grande, mas ainda estava bem melhor do que hoje. E a gente avisando de porta em porta, principalmente no Rio de Janeiro, ninguém acreditava. E agora nós estamos dizendo, e vocês podem escrever, vai piorar muito mais ainda. Vocês ainda não viram nem a metade, né? Menos da metade vocês viram do que vai acontecer de ruim com as pessoas que não querem saber de desenvolver o raciocínio, que não querem saber de deixar a inconsciência em que vivem, essa inconsciência global, para assumir a consciência verdadeira, a consciência racional. Todas as pessoas serão destruídas para serem encaminhadas para a classe dos animais irracionais. Isso é verdade. Vocês não acreditam? Agora, quem está, apesar do sofrimento que virá, os que já estão com os dois pés na fase racional, serão protegidos e amparados. Eu vejo, a gente vê por nós mesmos, minha família, meus amigos, todos que já estudamos há muitos anos cultura racional, a vida da gente só vai de bem para melhor, em todos os sentidos. É? Por quê? Porque a gente já adota os novos procedimentos da fase racional. A gente procura viver o mais simples possível, sempre fazendo bem se olhar a quem, sem ganância, sem ambição, se limitando em tudo que é de material, porque já temos provas e comprovações de que a matéria é mal pura, é puro mal. E quem fica ambicionando tudo quanto é de material, só vai se prejudicando, vai andando de marcha ré, se ligando cada vez mais na matéria e perdendo cada vez mais a possibilidade de se ligar ao Ser Supremo, que Deus não é matéria e Deus não é materialista. Deus é energia pura, limpa e perfeita, onisciente, onipotente, onipresente. Está em todos os lugares, mas principalmente dentro da cabeça de cada um. Mas se a pessoa não se ligar a ele e não desenvolvê-lo dentro de si, não adianta nada, vai descer de classe. Então, minha gente, é preciso acordar enquanto é tempo. Agarrar com quem pode dar solução ao problema, este problema triste que está acontecendo não só no Brasil, mas é no mundo inteiro. Porque é a limpeza da casa é no mundo inteiro. Não existe nada embaixo. Não existe nada no meio e não existe nada em cima que possa solucionar esses problemas de drogas, de tráficos e de traficantes. Porque tudo isso, drogas, tráficos e traficantes, são cobranças da natureza, que está cobrando aquelas pessoas que estão endividadas demais, por demais. Não adianta mãos postas, não adianta, que nada vai valer, só vai irritar mais esse comando, porque ele sabe que nada disso vai afastar o que ele determina. Agora, esse comando respeita quem está na fase racional. Eu já tive provas e comprovações e todos os meus amigos estudantes de cultura racional estão cansados de ter provas e comprovações que esse comando respeitam quem está realmente com os dois pés na fase racional. Por quê? Porque a pessoa que estuda cultura racional, ela não pratica violência nenhuma e sabe o papel de cada comando e sabe que esse comando está com essa missão de limpar a casa, de espetar a pessoa para ver se lapidar, para ver se ela pega no livro e se não tiver jeito de não pegar, leva para as classes inferiores. Aí como leva? Leva jogando no tóxico, no tráfico. É a missão dela e a gente respeita, né? E a gente respeita porque sabe que é a missão dela. Então a solução, amigos, está num único livro, Universo em Desencanto de Cultura Racional. Procurem se conhecer através deste conhecimento para ter com quem contar e onde se agarrar, porque o que vem para aí pela frente não é nada bom para quem não está lendo estes livros de cultura racional. Estamos avisados. Acredita quem quiser. Uma pausa musical.
Quem és tu? E a ilusão é tanta que és incapaz de definir o teu eu. Estas foram as primeiras palavras pronunciadas aqui na terra pelo Nacional Superior, anunciando a nova fase que chegou, que o mundo ia sofrer grandes transformações, a era do povo. E assim poderão me fechar a tenda espírita Francisco de Assis. poi le ritratti ali da pensare al mondo seri. Dico io sua cavalia a confusione e ti sei da conti da gite di fiori per chi da tua strada sei sapere mai. Agora, como se poderi, cometendo a terra, vai virar a paz e acabar as guerras, e a ambição, chegando ao seu final. E assim vai caminhando, toda a humanidade, em rumo certo, para a eternidade, juntar seu nosso irmão, no Éden Nacional. Pois ele trazia lindas mensagens para o mundo feliz. E com isso acabariam as confusões entre seitas, doutrinas e religiões, perdidas nas trevas, sem saber a raiz. Mas agora, com os três poderes governando a terra, vai reinar a paz e acabar as guerras, e a ambição chegando ao seu final. E assim vai caminhando toda a humanidade em rumo certo para a eternidade, juntar-se aos nossos irmãos no Éden Nacional.
Minha gente, e nosso querido professor Porfírio das Neves, né? Hoje temos aqui um artigo dele muito bom, que fala sobre natureza. Você é a natureza, e a natureza é você, diz o nosso professor. Você sabe o que é um terremoto? Eu achei muito bom trazer hoje ao programa essa colaboração do nosso professor Porfírio, porque realmente estão acontecendo tragédias, né, naturais aí no mundo inteiro, e as pessoas ficam às vezes sem saber como proceder e sem entender também o que dizem ser fenômenos naturais, não é verdade? E a gente sabe que, devido ao comportamento do ser humano que teima em primar pelo materialismo, isto provoca uma reação muito negativa e de revolta da natureza. E é isso que os cientistas não estudam, não sabem, não conhecem e não procuram se interessar em conhecer. Então vejamos o que fala o nosso professor. Você sabe o que é um terremoto? É um tremor de terra causado pelas placas tectônicas em movimento, coisas explicadas desta forma pelos homens de ciência. Mas eles não sabem o que é um terremoto. Isso mesmo. Os cientistas não sabem o que é um terremoto. Explico esta minha afirmativa. O número de terremotos e seus efeitos devastadores tem aumentado ultimamente. Tivemos aí o Haiti, o Chile e sabe-se lá o que mais vem por aí. E vem. Em recentes documentários e entrevistas à mídia, os cientistas confessaram que não sabem prever terremotos. Eles fazem as medições, usam uma escala de medir a intensidade. Eles sabem muitas coisas acerca de terremotos, mas não sabem fazer a previsão deles. O terremoto é um fenômeno natural. Por outro lado, as previsões climáticas, tufões, furacões, secas, vendavais, têm um bom número de acertos hoje em dia, graças ao uso de instrumentos de comportamento do clima pelo uso de supercomputadores. Em realidade, os cientistas também não sabem identificar a causa dos vendavais, mas pela experimentação e uso de modelos em supercomputadores, conseguem acertar muitas previsões. Então, por que não podem prever terremotos? Por que não conseguir estabelecer um modelo do comportamento no interior da Terra? Mas aposto que estão tentando. Eu conheço bem esse tipo de posicionamento científico. A vaidade e a arrogância deles estão sob suspeita da população. Que decepção, não é? Nossos ilustres cientistas têm que dizer à população que não podem prever terremotos. Essa é a prova de que eles não conhecem e não sabem o que é um terremoto. Se soubessem, poderiam fazer sua previsão. Mas é que ainda não conseguiram estabelecer um modelo como fazem para prever o clima. Mas afirmaram no noticiário de TV que o eixo da Terra inclinou 4 centímetros após o terremoto de 8,8 graus no Chile e que isto provocou uma alteração na medida do tempo, coisa de 1 microssegundo por ano. Isso é outro modelo que eles usam. Perguntado pelos repórteres o que isso significava, pasme, o ilustre entrevistado, geofísico, provavelmente disse que essa alteração é de uma insignificância que não tem a mínima consequência e ainda comparando o piscar de olhos com o tempo de 1 microssegundo. Aí os repórteres, numa atitude passiva que lhes é peculiar, voltaram a informar as coisas como um do cotidiano e demonstrando estarem aliviados com a explicação do cientista. Insignificante é o pensamento desse e de todos os cientistas materialistas que não estão interessados em conhecer a verdadeira natureza das coisas. Insignificante era ele próprio. Há poucas dezenas de anos atrás, ele era um insignificante pingo d'água. É, o cientista era. Um microscópico ser, bem comparado com esse microssegundo de alteração do tempo a que ele se referiu. Era tão insignificante que, se não fosse um óvulo da mãe dele ter-lhe capturado na forma de espermatozoide, ele não teria nascido e se transformado em coisa de microssegundos em um monstro que pensa contra si mesmo e contra a humanidade e que só procura desvendar a verdade através de seus modelos e suas convicções, como se o abuso fosse uma coisa natural. Esta minha crítica não é pessoal, mas encaminho esta minha opinião para um grande número de pessoas que pertencem a esta classe científica burra e arrogante. No meio científico tem de tudo também, os bons e os maus. Não acreditem no que eles falam na mídia. Eles não vão explicar que já foram feitas várias aproximações nas medidas deles e que as conclusões são sempre aproximadas. Não dá tempo de explicar. Tudo isso que se vê na TV é puro exibicionismo científico, na maioria das vezes. Mas é assim que eles conseguem manter verbas para seus projetos. Deixa para lá, né? Isso não é ciência. Não se pode desprezar nenhum fator na observação científica sob pena de ir acumulando erros. São justamente estas pequeniníssimas variações que a natureza usa para se modificar sem que ninguém perceba as transformações em coisas do tipo: ninguém sente crescer, mas está crescendo. Ninguém sente envelhecer, mas está envelhecendo. Esse tipo de análise e convencimento da ciência científica se explica pelo imediatismo da observação de acordo com os interesses materiais do sistema. Não dá para ficar esperando ver o que acontece para deduzir as coisas certas. Tem que deduzir na hora, mesmo sob pena de erros fortes. Não se esqueçam que ciência é arte. É artifício, não corresponde à verdade na maioria das vezes. Essas alterações do eixo da Terra, como dizem os geofísicos, devem ser vistas como mais um passo na transformação da natureza, assim como é o crescimento de uma planta, por exemplo. E ainda temos a considerar que esse tal eixo da Terra é apenas mais um modelo científico para explicar os fenômenos da noite e do dia. Fenômeno é coisa científica mesmo. É um tal de eu acho, parece ser, até aqui é o mais convincente, etc. Sempre no estudo de fenômenos, sem nunca poder explicar nada. Amanhã já mudam tudo isso, verão. Também pudera. A base da ciência são os contos, as lendas e as histórias, e daí os fenômenos. Criar modelos não explica a verdadeira natureza desses fenômenos. Serve apenas para estudá-los. Temos aí toda uma série de modelos artificiais, quer dizer, articulados da mente humana, tentando explicar o comportamento da natureza. O modelo atômico, modelos climáticos, modelos sociais para todos os tipos de comportamento, tudo isso estabelecido de forma articulada e com muita vaidade de acordo com suas experimentações. Esta é a maior prova de que a ciência é espiritismo, porque vive experimentando e tentando acertar de acordo com suas experiências. Eles não sabem, ninguém sabe, não conhecem a verdade das coisas, não conhecem a verdadeira natureza de todas essas coisas, do átomo, do astro, dos astros, dos ditos fenômenos naturais. Tudo que sabem é por intermédio de experimentações e observações quando podem. Em resumo, a ciência, o espiritismo, as religiões, a filosofia, as artes, criadas pela mente humana, não têm nenhuma capacidade de entender a realidade da natureza. Tudo isso é um conhecimento artificial e serviu e ainda serve para a lapidação e amadurecimento do ser humano. Então, ninguém sabe o que é um terremoto e muito menos a causa dele, senão já saberiam fazer a previsão dos mesmos. Assim podemos aplicar esse discernimento simples para todas as demais coisas que os seres humanos tentam explicar em relação à natureza e em relação a si mesmos. Quem ainda está na fase de animal racional está muito entretido e muito distraído com os problemas da vida criado por nós mesmos e está distraído com o sentido somente nas vaidades da vida, despreocupado por completo da realidade natural da natureza. Então está regredindo, está afundando sem sentir. Isso para quem não se conhece. A verdadeira relação do ser humano com a natureza deve ser estudada por intermédio do conhecimento natural dela, da natureza. Você é a natureza. A natureza é você. Isso também resume o que é cultura racional. Verdade simples, que devemos estar sempre considerando em todas as nossas ações e propósitos. O maior patrimônio da vida é a pessoa se conhecer. Assim vemos o posicionamento de todos em relação à natureza. Conhecer a si próprio significa conhecer a natureza e, claro, conhecer o que são os feitos e os filhos da natureza. Feitos e filhos da natureza. Para começar a entender o propósito desta análise cultural. A natureza é mãe geradora, criadora e que mantém todos seus filhos e todos seus feitos. Portanto, dentro desta visão, precisamos entender o que é ser filho natural da natureza e qual é a nossa legitimidade para com a natureza. Você bebe água, toma sol, se alimenta com uma variedade de comidas, respira, etc. Como se nada disso alguém tivesse de preparar antes de você usar. Parece que tudo que você faz só depende de si mesmo. Você não dando nenhuma importância a quem preparou tudo isso para você viver e usar à vontade. E sabendo sermos filhos naturais da natureza, torna-se um ingrato e um mal agradecido. Veja, acabamos de respirar várias vezes e nem nos demos conta de quem e como preparou esta atmosfera para nossa sobrevivência. É o caso de entendermos que a natureza tem sentimento, como todos os seus filhos têm. A natureza sente a mesma coisa que todos os seus filhos sentem. Nós sentimos ingratidão de amigos, pois ela sente a ingratidão de seus filhos, os seres humanos. Então diz, e como falar com a natureza? Com o tempo, dentro do natural. Então, entenderão a natureza. Então, falarão com a natureza. Nunca com o artificial, com os modelos científicos, filosóficos ou religiosos. Desenvolveram todo esse progresso magnético, o progresso das artes, de uma forma tal que a própria natureza está se revoltando contra os habitantes e grandes terremotos estão para acontecer de modo catastrófico, como foi no passado, que um grande terremoto surgiu e toda aquela civilização submergiu, ficando o local amaldiçoado, como se pode ver até hoje, onde está o deserto do Saara. Isto mesmo, o deserto do Saara é um desastre natural para conter os abusos contra a natureza. E que abusos foram esses? Justamente uma questão semelhante à que se verifica hoje em dia. Abusos contra as regras naturais, abusos contra a natureza. Como se ela não tivesse nenhuma atitude, como se os filhos dela se sentissem únicos e acima de tudo e de toda a natureza, sem respeitá-la, criando suas próprias regras. Os abusos é a manutenção desses modelos criados pela mente humana que ofendem a natureza. As artes têm a parte boa e a parte má. Os abusos é tudo que passa dos limites das regras naturais. Tudo que passa do limite é contra a natureza. Se comer demais faz mal, se beber demais faz mal. Mas a formação e educação dos dias atuais são quase em toda a totalidade contrária à natureza. Vivem induzindo o povo aos excessos, aos recordes, ao querer ser melhores uns que os outros, com os torneios e os campeonatos. Tudo isso são abusos contra a natureza e a paciência dela está se esgotando, pelo que parece, haja vista aos últimos eventos de catástrofes naturais e aos próximos que não demoram a surgir. Tudo isso é um grande recado aos pensadores. A natureza deu tudo a todos, inclusive o livre pensamento. Mas era para ser usado dentro dos limites e não com esses abusos que são observados por aí. Você é a natureza, ouvinte, e a natureza é você. A natureza gerou seus filhos naturais com pensamento livre, porque os seus filhos naturais são, em verdade, filhos legítimos de um outro mundo, o mundo racional. A naturalidade é uma coisa, a nacionalidade é mais abrangente. Você tem sua naturalidade registrada na sua carteira de identidade, natural do Rio de Janeiro, natural de Pernambuco, natural da Bahia, etc. Não dá para falar todos, mas todos esses têm uma única nacionalidade, a brasileira. Naturalidade é a ligação com a natureza do local em que nascemos. Você é a natureza. Nacionalidade identifica a nação a qual pertencemos. A natureza é você. Essa é a legitimidade. Portanto, somos filhos naturais da natureza, porém, acima de tudo, somos filhos legítimos do mundo racional. E é para lá que temos de voltar. Assim como em cada região natural do Brasil se ensina modos e costumes diferentes de acordo com a naturalidade, mas nunca deixa de ser brasileiro. Assim são os filhos naturais da natureza, mas sem deixar de ser racional. A nossa verdadeira nação é racional e é para lá que precisamos voltar. E para vivermos dentro da nação racional, é preciso conhecermos a cultura da nossa nação, assim como para viver no Brasil é necessário conhecer a cultura brasileira, que no final das contas vem tudo a ser a mesma coisa, já que nasceu no Brasil a cultura racional. A cultura racional é a cultura do Brasil racional. E você já sabe o tamanho do Brasil racional. É o único país desta galáxia térrea. Tudo e todos os países são Brasil racional, porque todo o planeta Terra é o Brasil racional. Estamos também divulgando a cultura racional através do nosso programa Luz da Razão, nas seguintes emissoras: TV Goiânia, Rede Bandeirantes de Televisão Goiás, Canal 11, aos domingos, às 10h45. TV Maranhense, Rede Bandeirantes de Televisão, Canal 12, aos sábados, às 9 horas. TV NET Belo Horizonte, Minas Gerais, Canal 14, às terças-feiras, às 21 horas e aos domingos, às 10 horas. TVT de Bom Jardim, Rio de Janeiro, Canal 10, todos os dias, 4 vezes por dia, em horários variados. Nova TV Franca, São Paulo, Canal 9 da NET, aos domingos, às 11 horas e todos os dias, em horários variados.
Propulse útil é de paz, amor e fraternidade universal. E conhecimento de união universal. Um conhecimento em favor de todos e em favor de tudo. Não é contra ninguém.
Onde está a consciência do povo?
Minha gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecemos a carinhosa atenção de todos, desejando a todos um excelente fim de semana com grandes reflexões, né? E tomara que nessa sexta-feira, nesse fritar dos ovos, né, como diz aí, né, nós tenhamos colhido um saldo positivo nesta semana, né? Com muita paciência, com muito equilíbrio racional, com muito amor no coração para todos, com muita tolerância, com muita calma, com muita simplicidade. E que todas essas coisas positivas que acabamos de dizer sejam o guia de todos os nossos queridos ouvintes neste final de semana. Agradecemos aqui o nosso neto querido, Manuel Joaquim, que está funcionando muito bem como sonoplasta, hoje sozinho, sem o auxílio aqui do Salomão, que hoje não pôde vir, né? E já está aqui no nosso estúdio, a nossa querida Lili, com o Melhor da Tarde, vocês vão ficar com ela. Um abraço para todos os estudantes de cultura racional. Eu não vou falar mais nomes nem hoje, porque a Lili já vai começar o programa dela. Muito agradecida e até segunda-feira, o Encontro Racional. Abraço a todos e pede as forças supremas, naturais, flores brancas, perfumadas do além para todas as nossas residências. Que nosso Pai Eterno nos abençoe. Até segunda-feira.
Programa Encontro Racional. Rádio Líder FM 98,1 MHz. Telefone 3434-6883. 3434-6883. Participem. Este programa tem o apoio cultural dos estudantes de cultura racional, como também do Mercado Central do Riacho Fundo 1, na QN7, Conjunto 2, Lote 18. Telefone 3399-7661. 3399-7661. Encontro Racional. Encontro Racional.
A gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não desvenda o seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão.
E estamos chegando ao final do nosso programa Encontro Racional. Agradecemos a sua audiência e contamos com ela para o próximo programa. Lembrando a todos que este programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 13 às 14 horas, aqui na Rádio Líder FM 98.1 MHz do Recanto das Emas.
Salve Brasil Racional! Salve Brasil Racional!